Boa noite, meus irmãos, a paz seja com todos, amém? Fiquem à vontade, podem vos assentar. Glória a Deus, aleluia. Convido aos irmãos a abrir a palavra do Senhor em Gálatas. Nós vamos estudar um pouco Gálatas 6, porém gostaria de iniciar com Gálatas 5. Gálatas 5:24. Aleluia! Sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade na casa do Senhor. Esta é a sua casa, a casa do nosso Pai. Gálatas 5:24. Pai, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Nós queremos te ouvir, nós queremos ser ministrados, nós queremos aprender mais de ti, Senhor. Queremos prosseguir em te conhecer. Queremos mais da tua presença, Senhor. Queremos mais da intimidade contigo e com a tua palavra, Pai. Nos ensina nessa noite como assim o Senhor já tem feito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 24 diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. 25 diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Nesse mês de fevereiro, nós estamos falando a respeito da mordomia cristã. Talvez seja um termo que nós não ouvimos de forma frequente, mas basicamente é usar dos dons aquilo que o Senhor já nos entregou para servir uns aos outros, usar os nossos dons, aquilo que o Senhor já nos deu para fazer a vontade dEle. Amém? E aqui no 24, diz que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Em outras palavras, crucificaram a sua vontade, crucificaram aquilo que talvez tinha por estima maior, algo que o seu coração mandava fazer, talvez antes de Cristo. E quando nós falamos a respeito de mordomia cristã, nós falamos sobre crucificar a nós mesmos para viver a totalidade da vontade de Deus. Não é possível viver a vontade de Deus e a nossa vontade ao mesmo tempo. Ou é uma ou é outra. Gálatas 6, gostaria de convidar os irmãos, está logo abaixo aí, diz assim no versículo 1: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Meus irmãos, basicamente o que Paulo está dizendo aqui para nós é para usarmos daquilo que o Senhor nos entregou para servir uns aos outros com amor. Se você for pensar em todo o propósito de Cristo aqui na terra, tudo que foi predito lá pelos profetas, que haveria um Salvador que iria pisar na cabeça da serpente, uma nova aliança, e que essa aliança, após Jesus ressuscitar, foi rasgado o véu do templo, simbolizando assim que não há mais barreiras entre nós e Deus, em que a lei agora é o próprio Cristo, em que todos os nossos pecados foram levados com Cristo de uma vez por todas, assim hoje já não há mais condenação para os que creem em Cristo, mas todo o peso do pecado que nos levava à morte, porque a partir do momento que o homem pecou, nós merecíamos a morte. Não havia como nós, de forma humana, nos aproximarmos de Deus, e então nós já estávamos condenados. Quando Cristo veio, tomou sobre si todos os nossos pecados, nossas enfermidades, foi crucificado como Cordeiro perfeito, de uma vez por todas, a condenação do pecado já não pertence mais a nós. Cristo sofreu tudo e padeceu por nós. E a partir desse momento, o que acontece? Nós fomos comprados pelo teu sangue. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Hoje nós que cremos em Cristo, recebemos a Cristo. Até uma correção, muitas vezes fala, aceitei a Jesus, mas é justamente o contrário, Ele é que nos aceitou, Ele que se permitiu, se revelou a nós, e a partir desse momento nós tomamos uma decisão. Porém, é Ele quem fez tudo. A palavra diz que Ele nos amou primeiro. Só é possível amar porque Ele primeiramente nos amou. Então, visto todo esse propósito, esse preço máximo através do sangue de Jesus, nós que cremos em Jesus, nós não pertencemos mais a nós. A nossa vida agora pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que é a própria vida, aquele que nos entregou toda. A palavra diz que Ele se despiu do ser natureza de Deus para se fazer carne, para padecer as mesmas angústias, viver entre nós. Imagine, muitas vezes nós mesmos não queremos se rebaixar em algum sentido da nossa vida. Agora, imagine o próprio Deus deixar a natureza de Deus para andar junto conosco, sofrer, passar fome, coisa que nunca tinha passado, ter frio, ter sede, passar calor, passar frio, tudo por amor a nós. Porque por nós mesmos não havia como haver o perdão dos pecados. Por nossa natureza, por nossa força, não tinha como. Somente pelo Cordeiro perfeito, que é Jesus. E a partir desse momento, então, vira uma chave em nossas vidas. Nós já entendemos que nós não pertencemos mais a nós. Não temos mais, desculpa talvez até que dizer, mas não temos mais poder de escolha. Uma vez que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, eu posso falar por experiência própria, mas eu não sei mais para onde voltar, eu não sei mais como fazer isso, não sei mais como voltar, não tem como mais. Agora já era. Porque nós somos transformados por Jesus. Nós vivemos experiências com Jesus. Nós somos tocados por Ele. Nós vivemos coisas maravilhosas. Nós experimentamos da própria vida. O vazio que o nosso coração tinha antes, aquele quebra-cabeça inteiro, de 1000 peças, não tinha 999, mas está faltando aquela pecinha que faz toda a diferença, que perde todo o sentido do quebra-cabeça. Mas, conhecendo a Cristo, aquela peça finalmente se encaixou. E a partir desse momento não tem sentido o que nós estamos fazendo aqui na terra. A partir desse momento nós temos um propósito, nós temos um motivo, nós temos algo para, sabe, quando você está motivado, porque você talvez, se você continuar nessa pegada, você vai receber algo no futuro. Isso é motivação, isso te faz você mover, e Cristo é o motivo de nós nos movermos. Se talvez esteja ainda com dúvida a respeito do seu propósito em Cristo, meus irmãos, está tudo aqui. E essa passagem que eu quero comentar junto com vocês, talvez abra a mente nesse sentido do propósito. Muitas vezes nós nos pegamos, até mesmo lendo a palavra de Deus, e talvez por não entender muito, ou uma linguagem diferente, etc., nós acabamos não entendendo a praticidade que é a palavra de Deus. E nesse versículo em específico, eu quero trazer um pouco dessa prática, do propósito que o Senhor nos deu. E Paulo diz aqui, ele começa: irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, eu vejo até que de uma forma até meio irônica ele dizendo isso, né? Deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que cada um também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A palavra nos ensina a ajudar ao próximo, a estar em comunhão com o próximo. Quantas pessoas ao nosso redor que precisam de ajuda, pessoas que estão aqui em nosso meio. Eu sou o primeiro que precisa de ajuda. Em nome de Jesus, me ajudem. Nós precisamos de ajuda, meus queridos. Todos nós temos fraquezas. Paulo até diz em uma das suas cartas: eu me alegrarei nas minhas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando já não resta mais nada de nós, aí é tudo de Deus. Quando já não tem mais nossa carne, nossas vontades, aí é somente a vontade de Deus. Quando nós somos selados pelo Espírito Santo, nós recebemos a Cristo, Ele nos dá uma missão, um propósito. Estar em comunhão uns com os outros, ajudando uns aos outros. A palavra diz aqui, ó: levem os fardos pesados uns dos outros. O fardo é algo que nós não conseguimos carregar sozinhos. Fardo é isso, a palavra fardo já é auto-explicativo. Mas é algo que você carrega com você, que não há como carregar sozinho. E por isso nós temos nossos irmãos em Cristo, pessoas que estão ao nosso redor para nos ajudar. E são essas pessoas que irão nos ajudar a carregarmos nossos fardos, ao mesmo tempo que nós carregamos o fardo pesado do nosso irmão. Talvez pela palavra fardo, talvez seja difícil de entender, e talvez trazendo para um lado mais prático, talvez, vou usar minha vida para tentar simplificar isso, mas quando eu me converti eu tinha muito problema com a mentira. Tudo eu achava que tinha que dar um jeito para não cair nas minhas costas. E eu usava o artifício da mentira. E talvez o meu irmão, que está mais tempo, ou que talvez nem tenha essa inclinação, ele não tem esse problema com a mentira. Então, eu junto com ele, ele vai me ajudar a carregar esse fardo e vai me ajudar nesse sentido da mentira. Porque talvez ele não tenha esse problema. Mas ele tem um outro problema que eu não tenho. E em comunhão um com os outros, nós vamos nos ajustando e sendo edificados juntamente. E é isso que a palavra fala de levar uns fardos. E muitas vezes, irmãos, é por exemplo uma pessoa que pede uma ajuda específica. Às vezes a pessoa passou por uma situação muito complicada durante o dia, algo que aconteceu com ela no seu dia, na sua vida. Às vezes perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu pessoas, perdeu alguma coisa específica, e talvez aquilo esteja pesando muito, ela não consegue levar aquilo sozinha. E a partir do momento que ela te encontra para falar a respeito disso, compartilhar a respeito dessa dor, é a partir daquele momento que você consegue carregar aquele fardo com ela. Quantos aqui já não falaram com outra pessoa e se sentiu mais leve? Eu já. Quão maravilhoso é ter pessoas para você poder compartilhar. Compartilhar seus problemas, compartilhar suas lutas. A partir do momento que eu compartilho isso com o meu irmão, naturalmente é como se algo realmente saísse da costa, né? Parece que, ufa, agora até emagreci uns quilos aqui. Porque realmente, meus queridos, é o que a palavra nos ensina. Nós já vivemos isso, e é o que a palavra nos ensina. A palavra do Senhor é real. A palavra nos incentiva a levar os fardos pesados uns dos outros. E a palavra ainda diz algo importante: e assim cumpram a lei de Cristo. Quando nós vivemos dessa forma, nós vivemos a vontade de Deus. Viu como que a palavra, ela traz a sua simplicidade? Muitas vezes parece que é mirabolante, parece que tem que vir um anjo, tem que acontecer, subir um fogo aqui, pular, o orvalho molhar, o orvalho ficar seco, para eu entender o comando específico sobrenatural de Deus. E muitas vezes a palavra só diz: levem os fardos pesados uns dos outros. O que Paulo está nos dizendo aqui? Ponha-se à disposição. Jesus, ele disse que, certa vez ele disse: rogai ao dono da seara para que envie mais trabalhadores, porque a seara está branca. Ou seja, já frutificou, só que poucos são os trabalhadores. Poucos são as pessoas que se dispõem a fazer a vontade de Deus. E pasmo, pessoas que já conhecem a Cristo, pessoas que já foram tocadas por Jesus. E Jesus nos dá uma missão muito clara. E muitas vezes nós não nos colocamos à disposição de Jesus. E aí o que acontece? Muitas vezes nós temos pedido de oração, pedimos uma direção específica, e Deus já está lá, está dando a resposta. E muitas vezes nós não, talvez até tape os ouvidos, ou realmente não entenda. Eu vou crer que nós não entendemos. Mas Jesus muitas vezes dá comandos, e muitas coisas no mundo espiritual estão sendo travadas, porque nós não nos colocamos à disposição. O Senhor nos pede a disposição para vivermos a sua vontade. Como Paulo talvez teria sido restaurado após ele ter sido tocado por Jesus, com os olhos ficado cego, se não tivesse o servo Ananias para ouvir a voz de Deus e ir para casa X, Y, Z, orar por Paulo? É porque Ananias se pôs à disposição. O Senhor hoje nos pede disposição. Infelizmente são poucas as pessoas que se põem à disposição, e o Senhor nos pede isso. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine seus próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Ué, está falando para levar os fardos uns dos outros, mas aqui fala para cada um levar a sua própria carga. Farda aquilo que você não consegue levar sozinho, carga aquilo que você consegue. É aquilo que só você e Deus muitas vezes sabem. E a palavra fala para examinar seus próprios atos. Aqui envolve, meus irmãos, duas coisas. Talvez a questão do pecado e também a questão do caráter. Tem coisas que o Senhor está tratando em nossos corações no mais profundo. A primeira camada, vou colocar dessa forma, o Senhor, ele basicamente nos trata o pecado. Muitas vezes você acabou de se converter. Não vou mentir. Me converti, tive uma experiência maravilhosa. Mas ainda mentia, ainda falava mal dos outros, ainda xingava, palavrão, tudo. Mas, irmãos, nós que fomos resgatados, a questão é arrependimento. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E na caminhada com Cristo, a partir do momento que você se lá com o Espírito Santo, ele nos trará o arrependimento. E ele vai nos tratar. E quando a palavra fala aqui da sua própria carga, é muitas vezes o tratar mais aprofundado. O que eu quero dizer? O nível de caráter. Meus irmãos, o caráter é algo que realmente só o Espírito Santo para mudar. E novamente entra na disposição. Pai, eu quero ser moldado. Pai, eu quero aprender de ti. Pai, através da tua palavra eu quero entender quais as características do cristão. Quais as características daquele que segue a Cristo. Uma recomendação para todos e sempre, periodicamente, volta lá, Mateus 5, 6 e 7. Nunca se esqueça desses capítulos. É onde está toda a natureza que o Senhor já nos entregou para vivermos. É aquilo que o Senhor, é como se fosse um manual do cristão. Mateus 5, 6 e 7, Sermão do Monte. Lá tem todas as características intrínsecas a nós e que nós precisamos praticar. E isso entra na carga. É algo que nós iremos praticar no dia a dia, e nós iremos ser moldados por Cristo através disso. Amém? 6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Irmãos, nossa igreja fala muito a respeito do discipulado, que é um mandamento de Jesus: ide e fazei discípulos de todas as nações. Muitas vezes nós estamos vivendo discipulado, que a palavra diz aqui, ó, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que instrui. Nós falamos a respeito de Tiago 5,16, de confessar os pecados uns aos outros, as culpas uns aos outros, para sermos sarados. É isso que a palavra está dizendo aqui. Então, discipulado. Paulo, ele está trazendo um lado prático da vida do cristão. E provavelmente essa igreja aqui, havia esse movimento discipulado. Então, natural, para eles era normal, eles entenderam aquele recado. E algo que nós queremos estar todos os dias vivendo, para podermos de fato cumprir a lei de Cristo. O Senhor nos trata, Ele nos dá um mandamento específico, e Ele também pede para compartilharmos nossas vidas uns com os outros. Irmãos, não há como ser igreja sozinho. É mentira do diabo você falar, eu sou a igreja. Ah, não, mas eu tenho Deus no coração, em casa, estou de boa, eu ali, suave. Irmãos, igreja significa assembleia. Assembleia que quem mora em condomínio sabe que para tomar uma decisão tem que ter uma porcentagem de pessoas lá para aprovar determinadas exigências, enfim. Ah, vai mudar um negócio, vai tirar o salão de festa e agora virar um cinema. Não é assim, só toma decisão e vai embora. Não, as pessoas têm que concordar a respeito daquilo, para poder de fato assinar um termo lá e assim poder alterar o uso daquele ambiente. A palavra igreja, Jesus, ele traz da eclésia, ou eclésia, enfim, eu não sou muito bom aqui nos hebraicos da vida aí. Porém, Jesus, ele se apropriou de um termo que já era conhecido por aquele povo, que significava assembleia. E ele estava falando de um povo que estava sendo dominado pelo povo romano, e essa palavra era comum na cultura romana, porque eles faziam várias assembleias. E como que significava? Basicamente, quando dois ou três romanos estavam fora da província de Roma, se eles concordavam a respeito de algo, eles representavam o próprio imperador. Jesus, apropriando-se disso, ele trouxe, ó, isso é a igreja. Vocês, a igreja, quando dois ou três se reunirem e ligar algo que na terra será ligado no céu, vocês representam a própria cultura dos céus aqui na terra. Esse é o poder da igreja. Quando você se junta com seu irmão, vocês se tornam a igreja de Jesus, e vocês ligam aqui na terra, e mais, o que desligar também será desligado nos céus. O poder da igreja que Jesus nos entregou. Nós precisamos urgentemente, desesperadamente, vivermos e entendermos isso e começar a praticar a partir de hoje o que o Senhor já nos entregou. Quando nós entendemos isso, algo abre nossa mente e nós conseguimos a partir desse momento praticar. E coisas novas nós iremos experimentar em Deus, porque agora você tem um acesso que talvez você não tinha entendido até hoje sobre igreja. E quando você fala sobre igreja, é dois ou mais. Não há igreja com um irmão, impossível. A igreja também é corpo de Cristo, e o corpo é formado por vários membros, e esses membros interligados seguem a ordem do cabeça, que é Jesus. Todos têm uma função diferente, só que todos contribuem para um bem maior, que é a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Então, você entendendo esses conceitos, entendendo que você faz parte de um corpo, então nós temos que ter comunhão uns com os outros. Porque a palavra diz que na unidade Deus ordena a bênção. Entende que a palavra do Senhor, desde lá de trás até os dias de hoje, fala a respeito da unidade. Não fala a respeito de individualismo. Isso não é o reino. Isso não é a cultura dos céus. A cultura dos céus é nós juntos vivermos a palavra de Deus. Nosso irmão precisa de nós, e nós precisamos de nossos irmãos. O que eu falei? Se pôr à disposição. Pai, eu quero viver isso. Eu quero ajudar os meus irmãos. E você pode ter certeza, vai aparecer pessoas. Porque Deus vai enviar a partir do momento que você se coloca à disposição. Você se coloca na brecha, você se coloca, eu quero ajudar, Pai, eu quero viver isso. O Senhor envia as pessoas. Algo é destravado. E Ele nos dá a oportunidade de ajudarmos uns aos outros. A palavra diz, quando Jesus fala do fim dos tempos, que chama as ovelhas de um lado, os bodes do outro, ele fala assim, quando vocês alimentaram, quando vocês vestiram, visitaram a este pequenino, vocês fizeram a mim. Então, quando vem pessoas pedir a sua ajuda, pedir uma direção em Deus, pedir um suporte, saiba que você está ajudando o próprio Cristo. Quando você faz a essa pessoa, você faz a próprio Jesus. Olha o privilégio que o Senhor nos dá. Esse é o reino de Deus. 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. É o que eu acabei de falar. Só que aqui tem um ponto muito interessante, meus irmãos. Aqui diz assim, ó: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Muitas vezes nós entendemos como semear é coisas boas e coisas ruins, certo? É isso que muitas vezes nós entendemos. Ah, é bom ou ruim? Se eu plantar coisa boa, eu vou colher coisa boa. Se eu plantar coisa ruim, eu vou colher coisa ruim. Só que a palavra traz uma profundidade maior nesse versículo. Porque ele está falando aqui, aquele que semeia na carne. Ele não fala o que semeia coisas ruins na carne. Ele fala o que semeia na carne. O que Paulo está querendo dizer aqui? O que o Senhor quer nos ministrar nessa noite? Qual é a intenção do seu coração ao semear? Será que é só para que talvez as pessoas te vejam? Será que é só porque eu tenho uma capa de cristão, as pessoas precisam saber que eu sou cristão, então eu vou ajudar? Saiba que isso também é semear na carne. E disso nós colheremos destruição. A palavra de Deus sempre vai nos aprofundar. Sempre vai querer algo mais. Porque o Senhor nos deu o privilégio de viver isso. Então, quando nós fazemos algo, tudo para a glória do Senhor. Tudo para a glória dEle. Tudo no Espírito. Tudo aquilo que o Senhor está te direcionando. Deus enviou uma pessoa para você cuidar, e para que as pessoas vejam que está cuidando, você começa a cuidar da pessoa ali e tal. A pessoa está pedindo ajuda, está ajudando, está ajudando também. Só que se a sua intenção for errada, se a sua intenção for para você, para a sua glória, para o seu louvor, para que as pessoas vejam, tudo que não for de fato da vontade de Deus, nós iremos colher destruição. Isso abre um momento para nós refletirmos sobre as nossas intenções, sobre o nosso coração. Qual é o desejo do nosso coração a fazer a vontade de Deus até mesmo? Se o seu desejo for talvez humano, talvez uma pechincha, não, se eu fizer aqui, Deus vai me recompensar. Talvez não seja o motivo correto. Talvez não é o motivo correto. Agora, se você vive de fato querendo glorificar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus, entendendo que a sua vida pertence a Ele somente, e que Ele te manda, você faz, você obedece, por ser um filho obediente, a palavra diz: nós colheremos a vida eterna. Oh, aleluia! A vida eterna preparada para aqueles que amam a Deus, para aqueles que amam a Jesus, que querem viver isso. Então, nós precisamos parar a cada momento da nossa vida, a cada mês, eu faço muito isso, e refletimos quais são as intenções do nosso coração. Por que eu estou vivendo isso? Será que realmente é a minha vontade ou a vontade de Deus? Não, eu quero colher, quero plantar no Espírito, quero semear no Espírito. E a palavra diz, aí é o maravilhoso, é o plus, é o a mais, aquilo que Ele nos dá como uma condicional, porque nós temos um Pai que nos ama, um Pai que nos ama demais, a ponto de Ele escrever, e não nos cansemos, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ele nos dá o prazer de colher, irmãos, Ele nos dá o prazer de nos abençoar, é um Pai que nos abençoa, é um Pai que nos quer bem. E quando nós vivemos a vontade dEle, queremos semear no Espírito, viver coisas maravilhosas, aquilo que Ele quer de nós, nós iremos colher, ponto. Não existe um talvez, irmãos, a palavra diz que nós iremos colher. Só que Ele dá uma condicional aqui, se não desanimarmos. Meus queridos, muitas vezes nós desanimamos. Não é fácil, não estou dizendo que uhul, é maravilhoso. Irmãos, termos a Cristo, o Espírito Santo, já é o maior motivo da nossa alegria. O que nós vivemos com Ele, o fato de nós sermos selados pelo Espírito Santo, é o maior motivo do louvor que nós temos que dar a Deus. Se realmente nós vamos ter isso, nós vamos ter aquilo, é a mais, é um plus, é um pacote a mais que Ele nos entrega. Mas a nossa alegria é de fato do que está em Cristo. Então, quando nós queremos, voltando para o versículo 1, levando os fardos pesados uns dos outros, nós não podemos esperar retorno. Não faça algo pensando naquilo que você vai receber de volta. Não faça. Senão você cai no erro aqui, ó, de estar fazendo na carne. Faça no Espírito. Pai, eu estou fazendo porque é a tua vontade. Se eu vou ter retorno, se eu não vou ter, o importante é que eu estou servindo ao Senhor e eu estou fazendo a tua vontade. É isso que importa, meus queridos. E a palavra diz, se nós não desanimarmos, nós iremos colher. E, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. A palavra diz oportunidade. Deus nos dá oportunidades. E mais uma vez, Ele nos dá, nessa noite, uma oportunidade de entender a sua palavra e uma oportunidade de viver isso. Uma oportunidade de fazer o bem a todos. Uma oportunidade de ajudar a levar os fardos e os pesados uns dos outros. Uma oportunidade de semear no Espírito. Uma oportunidade. O que o Senhor nos entrega é especial. Então aquilo que Ele te entregar, trate como algo especial, como tal. Se você começar a orar a Deus e pedir para que Ele abra sua mente, abra seus olhos, seus ouvidos para entender, você vai perceber que as pessoas vão se achegar, vão pedir ajuda, que você vai poder também pedir ajuda. O Senhor nos pede novamente, voltando lá no começo, a disposição. Nós possamos, Pai, eu quero viver isso, porque eu quero colher a vida eterna. Eu gostaria de orar com os irmãos. Amém?